Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Chegaram o padre Evangelino e dois médicos em sua companhia e de sua confiança. O exame da vítima não se prolongou muito. 90 e com a cognição. Zero cerebral foi reconhecida, o meu tormento aprovado, já prognóstico fatal. O padre Evangelino, ouvindo o fúnebre desengano, foi ajoelhar-se junto do sofá, cruzou as mãos e depois se ia a rezar. Angela estava em seu leito livre da sincope. Mas abati de cima, as senhoras tinham podido contê-la. O padre Virgilino, acabando a sua oração, levantou-se, beijou a fronte do sobrinho e veio comovido, com os olhos úmidos mas resignado, apertar meia mão. Passia, padre, disse-lhe tristemente. Tenho-a, respondeu-me, pois eu havia de impacientar-me, porque um anjo vai subir ao céu. Muita pena do que sofreu e ainda sofre na terra, isso sim. O padre chegara já perfeitamente informado de quanto se passara. Uma ideia me preocupava, e apressei-me a indicar-lhe-á, como era do meu dever. Padre, quando eu e estes senhores aqui chegamos, acudindo a gritos de socorro, ainda encontramos Adolfo Soares que ao ver-nos fugiu precipitado. Mas eu sei. Não fui testemunho ocular do crime, como me digo, porém, tenho de dar testemunho de contusões que a senhora sua irmã recebeu. E do ferimento que determinou, por circunstâncias que serão averiguadas, a autoridade pública a quem? Mal o padre me interrompeu, dizendo,
perdão, tô.
Penso que nenhum dever de consciência zero obriga a ir denunciar à autoridade fatos escandalosos e horríveis, mas passados no seio da fâmia de que é médico de confiança. Eu e minha irmã não daremos o mais pequeno parto para arrastar ao banco dos réus, e talvez a infamante condenação judiciaria, o marido de quem ela obrigadamente carrega com o nome, e o pai da vítima de atroz brutalidade. 95. Padre, uma autoridade pública deve ter, e tem olhos para ver onde é crime perpetrado, e obrigação de procurar o criminoso. Se a autoridade vier a nós, dir-lhe-emos a verdade sem adio nem anhelos de vingança, dir-lhe-emos em respeito e obediência à lei da terra. Padre, não é demais, doutor, é simples me parece bem considerado. Houve nos revoltantes atos piáticas de porradores do grandes perversões e humanas. Uma consistia em injúrias e calunias desprezíveis e em ofensas físicas da parte do marte do corrupto contra a esposa recatada e virtuosa. A família de Angela, esta por si, eu por mim, irmã, trataremos prudentemente, sem ruído e sem escândalo de cortar legalmente laços que na realidade só existem para explorar abusos do mais desgraçado dos homens. Outra violenta brutalidade, a desnaturada paixão de cólera, de sanha selvagem, com que o pai tornado escravo possesso dos vícios arrojou com um golpe de seu pérfido o filho inocentinho que foi bater com a cabeça mortal e fracturar o crânio. E quase a defesa da fera. Eu não defendo, exponho o fato. Irmão de Angela. Tio e quasi pebendo inocentinho que vai morrer, digo que Adolfo Soares é um miserável, é aqui chamam réa de polícia. Marido perverso, pai desnaturado, mas em minha consciência não posso dizer, não creio, que ele bri brutal e indigno arrojasse para longe de si com a impulsão feroz do seu pé o filhinho adorável com a ideia intencional de fracturar-lhe o crânio e de fazê-lo vítima de compressão cerebral assassina. Isso eu não posso dizer e nem creio. Nião respondi. Olhei somente admirado para aquele. 96. Um homem de razão serena e estupenda ainda na tenaz vilojorosa provação de sua família. Zero Jadre Evangelino continuou dizendo-me. Dou não chame, trovovoque a nem intervenção da autoridade pública, que não nos pode de trazer em consolação nem benefício algum, se ela quiser vir, que vem menha por sua conta, e no cumprimento do seu dever correra tudo. Mas minha irmã, ainda morto seu filho, a vida de sua vida. Minha irmã não aparecerá nos tribunais como acusadora de seu marido. Tanto. Acima da justiça dos homens está a justiça de Deus, e essa não dorme nem é susceptível de engano. Doutor, não chore pelo Lu que morre. É anjo, vai entrar no céu, não chore, Ângela, que é minha mártir. E terá seu prêmio celestial, chore e reze por Adolfo, que ores. O miserável, o réprobo, o condenar por Deus, e o padre Evangelino, voltando-se, afastava-se de mim, mas parou logo, e de novo virando as costas para olhar-me de faces, disse. Doutor que mais precisa de nós desde o mendigo que é amigo e do padre que é irmão, é a pobre Mai e desventurada Angela. Seremos dois a medicar a Mai doente. Deixe-me ir adiante, vou prepará-la para a cisna a agonia e a morte de seu filho. E apertando-me outra vez a mão, disse-me com minha voz abalada. O transe é doloroso, doutor, eu lhe rogo não nos deixe, que sacrifique a nossa amizade todo o resto deste dia, e talvez a noite da morte do filho, a consternar, a endecer, a ameaçar a vida da pobre mãe que vivia só por seu filho. O padre Evangelino foi ter com Angela. Eu fiquei mudo e superdominado pelos raciocínios simples e frios e pela unção da virtude que ele, padre ótimo, e sem eiva de hipocrisia. Zeronjinho martipepadeu em mais 2 dias e 3 noites. Ainda uma vez voltaram os médicos a tornar-me nos gesesada a minha responsabilidade de assistente. Tenho consciência de que, embora sem esperanças esgotei todos os recursos da ciência médica, tenho. Um dos meus colegas conferentes levou sua bondade ao ponto de dizer-me de Emiliano, do padre Angelino e de Angela. Doutor, é impossível fazer um AEF. Nada, porém, tenho conseguido, respondi com profunda tristeza. Zero padre Evangelino murmurou. Só o poder de Deus é ilimitado. E a desventurada mãe torcia as mãos, olhava-me com um brilho febril acendimento dos olhos que a ensobiam as pálpebras inflamadas, olhava-me sempre, mas não dizia mais nada. Aquele olhar de Angela era para mim indizível martírio. Ao anoitecer os médicos despedirão-se tristes. Dizer o padre Evangelino, disse. Agora só nos cabe rogar a Deus que poupe ao seu anjo mais horas de tormento e que lhe desate as asas para que ele vire para o céu. A mãe aflictíssima, soltou gris, fizeram estremecer a todos. Não quero que meu filho me orra. Nero, e avançando para mim, e em desavertinos, bradou-me a apertar-me e a beijar-me as mãos como em delírio. São, filho! O senhor pode salvá-lo? Olhe! Olhe! Salve-o! Eu tive medo daquele falar doido de mãe em desespero.
Doido?
No, felizmente, o padre Evangelino tomou-a nos braços e arredou-a de mim. Além do dia do crime, malenzia a terceira e lugubre noite em começo. Em todo esse tempo só das pessoas que não dormiram um instante. A mãe e o médico Anja e eu. Angela tomava caldos, alimentação fráfica sob imposição minha, e temendo-se de ameaças de minha ridia. Eu partilhara mal e naturalmente fastiento as refeições do padre Evangelino na casa de sua irmã. Nem meu habitual banho diário, nem mudança de roupa, nenhuma só vez volta rápida à minha casa, um e fiquei 2 dias e 3 noites junto de Luluia. Morrer, e de Angela que em minha extrema e dilacerante dor enchia a todos de apreensões sinistras. Dos amigos e das senhoras que cercavam piedosas a mãe miserrima, uns e outros se iam e voltavam após necessárias horas de descanso e de sono. Zero padre Evangelino adormece sentado à cabeceira do sobrinho moribundo. Flora, cedendo à fadiga, dormia aos pés do inocente que ia morrer. Na segunda e na terceira noite sobe a 3 vigílias soberbando extraordinário cansaço. A vigília da mãe a contemplar seu filhinho às portas da morte. E a vigília do médico a multiplicar aplicações desesperadas. E a vigília de Pollux que uivava dolorosamente, arranhando a porta da sala que lhe fora fechada. Os uivos de Pollux, o cãozinho amigo do Lux, me comoviam fortemente e eram consternadores. O amor daquele cão só tinha ali um a igualá-lo, o de Anégala, mãe do moribundo. Às 2 horas da madrugada, Pollux voou mais desesperado ainda. Eu despertei o padre Evangelino e disse-lhe ao ouvido 2 palavras. O padre foi logo a abraçar a irmã. Era Zero lindo e interessante Lulu que estava espirrando. As cenas que nos se descrevem,